A Comissão de Constituição e Justiça adia a leitura do relatório da PEC do Foro Privilegiado por falta de quórum. Estima que o Brasil tenha 34 mil autoridades com algum benefício garantido pela Constituição, seja no STF, no STJ ou nos tribunais regionais federais e estaduais de justiça. Com a proposta de emenda, parlamentares, ministros e o presidente da República deixariam de desfrutar do foro em caso de crimes comuns, como corrupção. A divulgação das listas com pedido de abertura de inquérito para os políticos da Lava Jato aceleraram as discussões sobre a necessidade de se rever o benefício. Mas o adiamento da leitura do relatório provoca ainda mais lentidão no processo, que já estava para votação no Senado e voltou de última hora para a CCJ. Quem tem mais informações ao vivo é a repórter Rafaela Brita. Boa tarde, Rafaela.
Boa tarde, Vinícius. Então, desde 2013 se discute na casa a necessidade de rever o benefício de foro por prerrogativa de função para autoridades brasileiras. Foro existe desde a Constituição Imperial de 1824. A PEC 10, do senador do PV do Paraná, Álvaro Dias, revoga os trechos da Constituição que concedem foro especial para parlamentares e ministros em caso de crimes comuns, como roubo e corrupção. Nesse caso, os processos judiciais dessas autoridades passariam a ser iniciados na primeira instância e a prisão poderia ser deliberada por uma condenação já na segunda instância. Com a medida, o presidente seria afastado do cargo assim que recebesse uma denúncia. A PEC 10 chegou a ser aprovada na Comissão de Constituição e Justiça em novembro de 2016 e já estava pronta para ser votada no plenário do Senado, mas a proposta voltou para a CCJ na semana passada. Isso porque, durante o período em que a PEC estava apenas em discussão no plenário, os senadores puderam apresentar emendas para alterar o texto original. Com as sugestões apresentadas e a aprovação para que a proposta tramite em conjunto com outra PEC, do mesmo tema, ela voltou para o estágio inicial. Ontem, o senador da Rede pelo Amapá e relator da proposta, Randolfe Rodrigues, apresentaria aos parlamentares sua avaliação a respeito do projeto e da incorporação de 4 emendas ao texto, mas por falta de quórum, a leitura do relatório foi adiada. Para o diretor do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, Luciano Santos, o foro não faz sentido. Ele acredita que é preciso isonomia entre autoridades e sociedade comum para todos os casos.
A questão do foro privilegiado, ela hoje não tem mais sentido. Nós vivemos num período onde isso não se justifica mais. O cidadão, seja ele qual for, presidente da República, deputado, senador, ele tem que ter um tratamento isonômico igual aos demais cidadãos. Todos os cidadãos têm o mesmo direito de acordo com a Constituição. No caso específico dos deputados, a não ser nas questões quando eles falam em nome e representando a casa ou o mandato que eles estão exercendo, onde ele tem que ter alguma garantia para poder se manifestar, de resto não tem mais sentido prevalecer o foro privilegiado.
A PEC 10 não modifica a situação dos crimes de responsabilidade que levam ao impeachment. Esse tipo de processo permaneceria nas instâncias superiores, mesmo com a aprovação da proposta. No restante dos casos, as autoridades deixariam de ser julgadas pelo STJ, como é o caso dos governadores, pelo STF, no caso de deputados federais, e pelos tribunais regionais federais e estaduais de justiça. A PEC 18, do senador do PDT de Rondônia, Assir Gurgax, que está cotada para ser votada em conjunto com a PEC 10, sugere o fim do foro especial apenas nos casos de lavagem de dinheiro, crimes hediondos como homicídio e em crimes contra a administração pública, como corrupção passiva e peculato. Mas o relator Randolfe Rodrigues adiantou que rejeita a PEC 18, já que a proposta é restrita e não atende aos anseios da população. A principal justificativa para a proposição das PECs é a sobrecarga de processos sobre as instâncias superiores, que dão lentidão às condenações. Para o professor da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, Mamed Said, o foro deveria ser mantido apenas para parte das autoridades, como presidente, chefes do Poder Legislativo e Judiciário, porque o número excessivo de autoridades leva muitas vezes à impunidade. Segundo dados de um estudo feito pela Fundação Getúlio Vargas, apenas 0,61% dos crimes resultaram em condenação, entre 2002 e 2016. E desde 2002, ocorreram mais de 60 prescrições.
Há uma sobrecarga de trabalho, um número excessivo de inquéritos, de denúncias, de pessoas denunciadas. Então, é difícil você achar que uma Corte Suprema, com 11 ministros, como é o caso do Supremo, que acumula a função de Corte Constitucional, que tem várias competências recursais ordinárias, extraordinárias, ela vai ter a agilidade necessária para proferir a condenação num espaço de tempo razoável.
O professor de Direito Constitucional da Universidade Federal de Ouro Preto e do IBMEC, Alexandre Bahia, muitas vezes as autoridades acabam se escorando no benefício do foro privilegiado para não serem condenadas. Para o professor, isso deixa ainda mais lentos os processos.
Essas pessoas beneficiadas por isso, elas acabam se escorando nisso. Como esses processos normalmente são julgados por tribunais superiores, que tem um número muito grande de causas para julgar, ter um processo julgado num tribunal superior significa normalmente que o processo não vai ser julgado e que muitas vezes, no caso de uma ação criminal, ela vai prescrever antes de chegar ao julgamento.
Com o adiamento da última sessão, a leitura do relatório fica para a próxima quarta-feira, dia 19 de abril. Se aprovado na CCJ, o texto ainda precisa passar por dois turnos no Senado e ter o apoio de pelo menos 49 dos 81 parlamentares. Depois segue para a votação na Câmara, também em dois turnos, onde deverá ser apoiada por 308 parlamentares para ser aprovada. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Rafaela Brita, pelas informações.